Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Muito boa noite a todos, né? É com muita alegria, né, que estamos aqui pregando pela segunda vez, né? Pela segunda vez, muito legal, né? Eu deixo um grande abraço dos nossos irmãos de Mogi, né? E vocês estão convidados a conhecer o nosso trabalho lá também, né? Estava até conversando aqui com o meu irmão, né? Que ele falou: lá deve ter muito japonês, hein? Eu falei: nós temos uma irmã, né, que é membro da nossa igreja, que é descendente, né? Então ele vai conhecer brevemente, com a graça de Deus, né? Então, estamos aqui, né, com muita alegria no coração, né? E foi muito legal que no dia 17 de agosto, né, mês passado, né, o nosso irmãozinho Léo, né, e esse Léo é gente boa, hein? Léo é sensacional, né? Pastor Léo, né, esteve conosco lá em Mogi, né? Foi ele, a minha sobrinha aí, né, a esposa dele, a Joana, né? Joana, estiveram lá conosco. Foi muito bom receber, né, esse casal sensacional, né? Nossos irmãos lá ficaram muito contentes, né? Ficaram muito alegres, né? E eu também, né? E no dia 17, ele nos trouxe uma mensagem muito boa. Muito boa. Me fez lembrar até dos nossos pais espirituais que já estão na glória, né? Seu Fred, né? E outros, né? E o tema da mensagem dele foi, olha, a bênção da ressurreição, né? E ele pregou 1 Coríntios, né, capítulo 15, né? E aí eu disse para ele que assim que ele passasse uma data para mim, eu ia também em 1 Coríntios 15, né? Não sabia quais os versículos, né, mas eu iria, né? A gente conversando, né? E hoje, dia 28 de setembro, né, aqui estou eu, né, com muita alegria no coração, para compartilhar com vocês essa mensagem da parte de Deus, né, baseado em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 45 ao 47, né? Acho que está no PowerPoint aí, né? E o tema que eu escolhi foi: o primeiro Adão e o último Adão, né? O primeiro Adão e o último Adão, né? Eu fiquei meditando essa passagem mais de 30 dias, né? E ela impactou meu coração, né? E eu espero que possa impactar o coração de vocês também, né? Mas antes de fazer a leitura da Bíblia, eu quero dizer algo muito importante para vocês. Muito importante. Eu quero dizer para você que está aqui hoje, na AB Santana: você fez a melhor escolha no seu domingo. Foi a melhor escolha que você fez. É estar na casa de Deus, para ouvir a palavra de Deus. Olha, não tem coisa mais gratificante, né, do que a gente estar na casa de Deus. Olha, eu me converti na Ação Bíblica, esse ano fez 30 anos, né? 30 anos. Né? Hoje eu trouxe meu sobrinho aqui, minha sobrinha. Eu amo demais esse casal aí, né? São meu sobrinho mesmo, né? Né? E ele já esteve conosco em casa, né? E tá voltando aí, né? Eu tenho certeza que ele vai ficar firme, né? Então você fez a melhor escolha do seu domingo. E garanto para você, você já está sendo abençoado. Começou com a introdução do Léo, com os louvores, né? Olha, lembrei dos meus 30 anos, hein? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem, né? A minha filha, né? A Flávia, né? Cantava, né? O meu filho Eduardo também, né? Olha, foi muito legal, né? Amigo de Deus, né? Lembro do Danilo, né? Que trouxe esse louvor para nós, né? Muito legal, né? Aí eu fico pensando, né? Vocês poderiam estar em qualquer lugar, né? Mas você escolheu estar aqui. E aqui é o melhor lugar. Porque aqui a gente ouve a palavra de Deus. A gente se une com os anjos no céu para estar cantando louvores a Deus, né? E eu achei legal o último louvor, né? Esse eu não conhecia, não. Né? Vou chegar em casa, começar a treinar para a gente cantar em Mogi também, viu? Depois eu vou pegar a letra, né? Então, que Deus abençoe ricamente cada um de vocês aqui, né? E a mim também, né? Que sou o preletor, né? Vamos ler os três versículos, né? Vamos ficar de pé para a gente ler? Então, 1 Coríntios, capítulo 15, três versículos. 4, 5, 4, 6, 4, 7. Vamos lá. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Oremos. Pai Celeste, muito obrigado, Senhor, por essa noite, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de abrir a Bíblia e ler a Tua palavra, Senhor. E é nesse momento que a gente não erra, quando a gente lê a Tua palavra. E pedimos realmente a Tua bênção para o nosso culto aqui hoje, Senhor, que essa mensagem possa trazer mudança e transformação de vida, inclusive para mim mesmo. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, por favor. O apóstolo Paulo aqui nos apresenta dois homens: Adão, que é o primeiro homem. Ainda não, pode deixar. Adão, que é o primeiro homem. E Jesus Cristo, que é o último Adão, né? São dois homens. E é engraçado, muito engraçado. Adão e Jesus, eles têm algo em comum. Eles têm algo em comum. Nenhum dos dois tiveram um pai humano. Fiquei pensando isso, eu nunca tinha pensado nisso, né? Os dois não tiveram um pai humano. Adão foi formado diretamente por Deus. E Jesus Cristo, a gente conhece a história, né? Quando se encarnou, né? Nasceu do ventre de Maria, né? Pelo poder do Espírito Santo. E essa é a única ligação íntima entre os dois. Eles não tiveram pai humano como nós temos, né? Mas eles têm diferença, viu? Eles têm diferença. E a gente vai ver essas diferenças aqui hoje à noite. Pode colocar, por favor. O primeiro Adão, ele veio do pó. Aí está Gênesis 2, 2:7. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Só até aí. Então, o primeiro homem, Adão, ele veio do pó. Aí eu estava preparando a mensagem, eu lembrei de um versículo Salmo 103, 14, que diz assim: pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então, a gente já viu que Deus nos formou do... Nós somos pó. Mas é legal. Mas não nos deixou sem vida. Ele soprou em nós o seu fôlego, dando-nos valor e propósito. Olha, cada filho de Deus tem que ter um propósito. Eu não consigo enxergar uma vida cristã sem propósito. Jesus veio com um propósito. Nós estamos aqui por um propósito. E o salmista nos lembra que Deus conhece nossa fragilidade. Por quê? Somos pó. Mas mesmo assim, a gente sendo pó, Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que Ele nos sustenta com amor, graça e misericórdia. E quando eu estou preparando mensagem, né? Eu gosto de fazer pergunta para mim mesmo, né? E essa pergunta primeiro foi para mim, agora é para vocês também. Aí eu perguntei: Paulo, se Deus conhece que somos pó, por que muitas vezes vivemos como se fôssemos fortes sem Ele? E eu procurei uma resposta, e a resposta é: porque muitas vezes esquecemos que só o fôlego de Deus nos mantém em pé. Se não for esse ar que Deus nos dá gratuitamente, já era. E sem Ele, a gente volta para o pó. A gente volta. E outra coisa que eu fiquei pensando e voltei à história, né? Lembrei dos estudos bíblicos que a gente ia estar a demar, né, com os nossos pais. Adão, o primeiro homem. A gente viu no versículo 45. Eu posso ler aqui. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último homem, e o último Adão, porém, é espírito vivificante. Então, Adão, o primeiro homem, olha, é muito triste, mas ele se vendeu ao pecado. E o pecado o levou à morte. Aí eu lembrei do Sr. Fred, né? Que ele falou: você tem que decorar esse versículo. Você tem que decorar. Quando você for em Guarulhos, você vai ter que falar esse versículo de cor. Aí eu falei: vou tentar, né? Não, você tem que decorar. É Romanos 6,23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. Então Adão, ele se vendeu ao pecado, e por isso veio a morte. Adão, ele falhou na sua missão. Ele é o pai de todos os seres humanos, o primeiro homem. E isto quer dizer que cada um de nós, eu mesmo, Pastor Léo, Pastor Patrick, nós herdamos essa natureza pecaminosa de Adão. A gente herdou a natureza dele. e nós nascemos pecadores, inclinado ao pecado. A gente parece um imã, que fica atraindo pecado, pecado, pecado. E o apóstolo Paulo resume bem isso num versículo, também em Romanos, 3:23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, todos, menos um, Jesus Cristo. Mas o último Adão, Jesus Cristo, pode colocar o próximo? Ele veio do céu. Acho que é um antes. Isso. Não, o próximo, é isso mesmo. Mas o último Adão, Jesus Cristo, ele veio do céu. Como um homem celestial. E ele venceu o pecado. E não só o pecado, como o Léo pregou para nós no dia 17, ele venceu a morte e nos concedeu vida verdadeira. Primeiro Adão trouxe condenação e Jesus nos trouxe vida eterna. Vida eterna. Olha, eu já li a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Li versão diferentes. O versículo da Bíblia que eu mais gosto, que mais me toca, e é engraçado, não é o meu versículo de conversão, que é João 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a palavra de Deus e crê naquele que me enviou, ele tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Ó, esse é o meu versículo de conversão. Ele tem, ele não terá, ele não teve, ele tem. Tá, o verbo está no presente. Mas o versículo de Gênesis Apocalipse, que mais me emociona, que mais me impacta o meu coração, é João 17:3, que não está aí. Que diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, se Adão trouxe condenação, Jesus trouxe salvação, vida eterna. E o que é a vida eterna? Se a gente for fazer uma enquete aqui, a gente vai ter várias definições, né? Mas a definição mais preciosa é a de Jesus. Que a vida eterna é conhecer Deus, conhecer seu Filho. E quando que começa esse conhecimento? Quando a gente se rende a Cristo. Quando a gente se rende a Cristo. Quando a gente se entrega a nossa vida a Cristo. É a coisa mais importante que o ser humano deve fazer na sua vida. É entregar a sua vida a Cristo. Aí você passa a ler a Bíblia. Passa a ler a Bíblia. Você vai conhecendo um pouquinho mais quem é Deus. Todo dia que você lê a Bíblia, você conhece mais um pouco de Deus. Mas Deus é tão maravilhoso, é tão sensacional, que a gente vai chegar na glória, vai chegar no céu, sem conhecer plenamente quem é Deus. E quando a gente estiver na glória, no céu, a gente falar: puxa vida, se eu soubesse quem é Deus, eu tinha lido mais a Bíblia. Eu não tinha faltado na igreja. Não tinha faltado. Olha, eu tinha ouvido mais os conselhos do pastor. Olha, mas se eu soubesse, só vem depois, nunca vem antes, né? De tão glorioso é a vida eterna, é a gente conhecer Deus. E em Jesus, a gente recebe essa vida eterna. Esse novo começo, a gente recebe uma restauração completa. Completa. E vou dizer mais, viu? Um relacionamento renovado com Deus, né? Essa semana, semana passada, né? Eu estava estudando, lendo a Bíblia. Aí eu parei. Parei e comecei a cantar um louvor. Eu não vou cantar aqui porque eu acho que quase ninguém conhece, hein? Porque a gente... Mas eu posso dar uma palhinha aí, hein? Não, o Patrick eu sei que ele conhece, hein? Eu vou dar uma palhinha. Eu pensei que há muito tempo que já fosse um bom cristão, mas a paz não conhecia de Jesus o coração. Oh, que paz Jesus me dá, paz que outrora não senti. Cada vez sou mais feliz, desde que o conheci. Lembrei desse hino. Aí minha esposa estava na cozinha preparando o guere-guere para nós, né? Eu falei, Magda, olha, a gente deve dar graças a Deus, viu? Porque, olha, Deus nos colocou na ação bíblica. Olha, a vida eterna não é conhecer Deus. E lá a gente conheceu mesmo. E na Bíblia. Porque a gente sempre foi orientado a ler a Bíblia, medita na Bíblia, copia a Bíblia, né? E ela é verdade, né? Eu falei, olha, a gente deve agradecer mesmo, viu? Porque a gente da ação bíblica, a gente tem como parâmetro a Bíblia. Olha, e eu encorajo você a ler a Bíblia. Olha, leia o capítulo inteiro de 1 Coríntios 15. E se der, leia do primeiro capítulo até... São 16 capítulos a primeira epístola. É 16, é. É 16 capítulos, né? E naquele momento eu agradeci a Deus, né? Por ter, há 30 anos atrás, me levado até a ação bíblica, convidado pela tia da minha esposa. E até hoje, a gente não perdeu esse prazer, esse gosto de ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Uma menina foi uma quinta-feira na igreja lá e perguntou, olha, você está sendo... Você não lê a Bíblia, você precisa ler a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, o que falarem você vai acreditar. Mas você lê a Bíblia. É simples. Não tem segredo. Lê a Bíblia. Né? E a gente foi renovado por Deus, né? E... E eu gosto muito no versículo, não é esse não, viu? Vê o outro, por favor. Não sei se pulou. Não, volta, volta. Volta. Não, acho que falhou então. Mas tudo bem. Eu gosto muito do versículo de Gênesis 1:26, que diz assim, façamos o homem a nossa... Ah, tá aí. Tá aí. Né? A nossa imagem... E semelhança, né? Aí ele continua, tinha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra, né? E no versículo 31, a gente vê que está escrito que viu Deus quanto fizera e eis que era muito, mas muito bom. Muito bom. Então a gente vê que tudo que Deus fez era muito bom. Mas aí a gente vê a tragédia que ocorreu em Gênesis 3, né? E eu também gosto muito desse versículo Eclesiástico que diz que Salomão, ele disse: eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto. E Deus realmente fez o homem reto, viu? O homem, a mulher, reto. Mas ele se meteu em muitas astúcias. E continua se metendo. E a partir de Gênesis 3, entrou o pecado, a separação de Deus. E o salário do pecado é a morte, é a morte. E a gente vê que a intenção de Deus ao criar o homem era de ter uma grande família, viu? É uma grande família. E nós fazemos parte dessa família. Se você aceitou Cristo, você faz parte dessa família. Eu estive no congresso, né? Nossa, foi muito legal, viu? Fiquei pensando, nossa, bastante gente, tudo da família de Deus, né? E a gente pôde aprender bastante coisa, né, do passado, né? E eu gosto de aprender do passado, viu? É. Eu acho que deveria fazer todo ano um congresso desse, viu? Se eu fosse presidente, todo ano tinha um congresso desse, viu? Para a gente aprender a história, né? E a gente é uma grande família, viu? A Ação Bíblica é uma grande família. E a gente faz parte da família de Deus. Isso que é o mais importante, né? Então Deus tinha esse plano de ter uma grande família de muitos e muitos filhos à sua própria imagem. Encher a terra com a família que se expressasse a glória de Deus. A glória de Deus. Mas o primeiro Adão falhou. Falhou. E todos nós conhecemos a triste história. E Satanás começou tentando Eva. Pode passar o próximo? E é engraçado, viu? No Jardim do Éden, era assim. Deus em primeiro lugar. Era no jardim. Aí depois de Deus, o homem em segundo. Depois, a mulher em terceiro. Os animais em quarto. Mas Satanás, ele inverteu a ordem. Quem que a mulher ouviu? Ouviu o animal. E o homem? Ouviu a mulher. Ninguém ouviu a Deus. E o resultado foi essa tragédia, a queda. Mas em Cristo, essa ordem pode ser restaurada. Deus em primeiro lugar, conduzindo toda a nossa vida. Eu estava falando para um rapaz da Emoji, que às vezes a gente acha que adorar ídolo é só adorar imagem, né? E na realidade não. Tudo que a gente coloca acima de Deus é um ídolo. É um ídolo. Se você deixa de vir para a igreja para fazer outra coisa, é um ídolo. É um ídolo. Então Deus tem que estar acima de tudo. Eu até brinquei com ele, né? Falei, olha, você conhece a minha esposa, a Dona Magda, né? Conheço. Olha, eu amo ela, viu? Olha, são 39 anos juntos de casamento. Mas ela é a segunda. Primeiro é Deus. Primeiro é Jesus Cristo. Então Satanás, ele inverteu essa ordem. A mulher ouviu a serpente, o homem ouviu a esposa dele, a Eva, ninguém ouviu a Deus. E a gente está vendo que o mundo não está querendo dar ouvido a Deus, a palavra dele. E pecaram contra Deus. Não tiveram fé em obedecer a palavra de Deus. E é engraçado, muito interessante isso, viu? Muito interessante. Olha, Satanás tentou Eva na palavra. Na palavra. Na palavra de Deus. Você pode imaginar? Tentou Eva na palavra de Deus. E foi na mesma área que Satanás tentou Jesus. Na palavra dele. Na palavra dele, de Deus. Satanás deu a palavra dele a Eva e a Jesus. É o próximo. Olha aí. Gênesis 3:1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Olha Satanás, colocando dúvida sobre a palavra de Deus. E olha Lucas 4, a tentação, né? Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Olha Satanás, tentando distorcer a confiança da palavra de Deus. E muito engraçado. Ambos os casos, Satanás usou a própria palavra de Deus, mas de forma distorcida para enganar. O grande lance aqui é que Eva ouviu e caiu na dúvida. Jesus, ele recusou. Ele recusou. E ele venceu na certeza. Próximo. E a pergunta que eu faço hoje, eu fiz primeiro para mim e faço para vocês. Pergunta: será que hoje nós estamos vivendo como Eva? Dando ouvidos à distorção da palavra? Ou como Jesus, firme na verdade que liberta? É uma pergunta que a gente precisa refletir. A gente precisa analisar como estamos vivendo. Como estamos vivendo? E Satanás, ele sempre tentou separar o homem de Deus através da palavra. E ele continua. E eu comecei a lembrar dos meus pais espirituais na ação bíblica. Eu lembro de uma... Eu acho que o Patrick deve saber. Eu lembro de uma mensagem. Foi o Sr. Fred que levou ele na igreja. O homem pregou com uma maleta de ferramenta. Você pode imaginar, ele usou, ele trouxe a maleta, não sei, acho que ele era marceneiro, carpinteiro. Ele levou a marreta de ferramenta, eu não esqueço disso. Eu acho que o nome dele era Senhor Timóteo, eu conheci ele duas vezes. Tudo que ele usava na área profissional dele, ele pregou. Eu fiquei preparando essa mensagem, esse homem, ele tinha o primeiro amor. Qual era o primeiro amor dele? Deve ser o nosso. Qual é o nosso primeiro amor? É obedecer a palavra de Deus. É obedecer. Deus fala, obedece. É simples, não tem segredo. O diabo fala, recusa. Recusa. Então, obedecer a palavra de Deus é o primeiro amor. E a gente deve obedecer com alegria, meditando dia e noite e deixando que ela guie o nosso passo. Foi como Moisés disse a Josué: não te desvie nem pela esquerda e nem pela direita. Josué. E o maior título de Josué, é engraçado isso, hein? O próprio Deus mesmo chamou ele de servo de Moisés. Servo. Mas é muito triste, a gente observa isso, que quando o crente deixa de ler a Bíblia, de meditar na palavra de Deus, de frequentar a igreja. Eu falei para o irmãozinho Léo, olha, domingo foi dia dos pais. Bom, hoje você veio, tem pouca gente. Não entendo por quê, né? Mas é muito engraçado. Olha, quando o crente deixa de ler a Bíblia, ele deixa de meditar na palavra de Deus, ele deixa de frequentar a igreja, que é o mandamento bíblico. Aos poucos, ele vai se afastando, e ele perde o primeiro amor. O que acontece? Ficamos fracos. E quando a nossa vida é fraca, espiritualmente, vem pecado. Reclamamos de tudo. Falamos muito. Fofocamos muito. E etc, etc. Mas quando a nossa vida, está firmada na palavra de Deus, na rocha, no primeiro amor, a gente fica firme. Tem até um hino no nosso cenário, hein? Firme nas promessas. A gente fica firme. Vem dificuldade? Vem. Vem dificuldade. Vem. Vem tentações? Vem. Vem. Vem doenças? Vem. Mas a gente está firme no primeiro amor, na obediência à palavra de Deus. A gente tira de letra. A gente tira de letra. Mas se a gente abandona o primeiro amor, já era. Já era. Já era. Porque Jesus é a própria palavra. Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. O leão. Imagina entrar o leão aqui dentro. Todo mundo, ó. Mas quando o leão está aqui, vem mentira? Ele vem. Quem está aqui? É o leão. Vai embora. Vai embora. Não tem como. Porque a gente está firme no primeiro amor. Ó, Olha, eu dou graças a Deus pelos puxões de orelha que eu levava muito dos meus pais, seu Pierre, seu Fred. Eu dei para você ler, você não leu? Você passou uma semana e não leu? Né? Olha, eu agradeço a Deus. Porque é o primeiro amor. É estar firmado na Bíblia. Né? E a gente vê que Deus é tão bom. Olha, Deus é maravilhoso demais. Às vezes eu fico pensando, né? Olha, eu não sei por que Deus me escolheu, né? Né? Porque eu dei muito trabalho, né? Dei muito trabalho, né? Herdei a herança de Adão, né? Mas hoje eu sou salvo, cara. Hoje eu tenho certeza da minha salvação. Porque o segundo Adão, Jesus Cristo, ele veio trazer salvação. E eu aceitei. Eu abri o meu coração para ele. E Deus é tão bom que ele não desistiu de mim. Ele não desiste de você. E ele não desistiu do propósito que ele tinha. Desde o princípio. Que era criar uma família. Ligada a ele. E Deus necessitava agora criar uma nova raça. Porque todos os descendentes do primeiro homem ficaram inútil para o seu propósito. E antes de Cristo eu era inútil. Eu era inútil. Como diz o hino, eu pensei que há muito tempo eu fosse um bom cristão. Eu pensava. Mas eu não tinha paz. Eu não conhecia a paz, eu não conhecia Jesus. E Deus fez isso, ele enviou Jesus. E a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. E eis que tudo se fez novo. E o que faz uma nova criatura? A Bíblia se explica pela Bíblia, viu? O que faz uma nova criatura? Ele não vive mais para si mesmo, mas para aquele que Deus o ressuscitou, Jesus Cristo. Então, eu vivo para Jesus. Viva para Jesus. Próximo, por favor. Então, Paulo disse, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. E o versículo 43 também é fantástico. Fantástico. A gente vê que pelo nascimento natural de carne, sangue, todos nós pertencemos à raça de Adão, marcada pelo pecado, corrompida, incapaz de agradar a Deus. Olha, mas glória a Deus, viu? Pois ele viu a nossa miséria. Ele viu o nosso pecado. A gente estávamos perdido. Perdido. Paulo diz que, estando vós mortos nos nossos delitos e pecado, ele nos deu vida. Passei 30 anos morto nos meus delitos e pecados. Hoje eu estou com 60. Olha, é tão bom ser crente que a gente já deveria nascer crente, né? É muito bom, cara. Eu falo para minha irmã, falo para meu sobrinho. É muito bom, cara. Você tem toda a liberdade possível dentro dos princípios bíblicos, né? E a gente deve dar glória a Deus, pois ele viu a nossa miséria, o nosso pecado, que a gente estava perdido, e ele, vendo a nossa perdição, ele enviou Jesus Cristo, o último Adão espiritual. E no 47 ele diz: o primeiro homem formado da terra é terreno, e o segundo homem é do céu. Jesus é do céu. Ele veio do céu. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte, para nos dar liberdade, para nos dar uma vida nova, vida eterna e comunhão com Deus, cara. Olha, não tem coisa melhor na vida do que você estar em paz com Deus. Viver a comunhão com Deus. De ter a certeza da sua salvação. Para onde você vai? De estar na igreja. Olha, eu... Antes de eu não ser pastor, eu já não perdia um culto. Não? E Satanás, ele é muito esperto, viu? Eu trabalhava com van escolar. Sempre tinha carreto para domingo. Ó, bom dinheiro, hein? Minha cunhada sabe. Sempre tinha. Ô, dá para levar uma turma para Aparecida? Não, não dá. Por quê? Não. Tem igreja, eu não posso. Não dá. Sempre. Mas sempre no domingo. Não, domingo não dá. Eu não perco o culto. Agora, como pastor, também não. Mais ainda, né? Tem que ser modelo, né? E às vezes eu converso: mas por que você não veio domingo? Você voltou dois domingos. O que aconteceu? Ah, afinal, mas olha, procura fazer assim, assim, assado, é importante e tal, né? Né? E hoje o WhatsApp é bom para isso também, né? A gente, né? Né? Porque o segundo homem, Jesus Cristo, ele veio para nos dar vida. E não é qualquer vida não, viu? É vida em abundância, viu? Para nos dar liberdade, cara. Dentro dos princípios bíblicos. E o Adão, o primeiro homem... ele foi feito do pó, da terra. Mas ele perdeu a imagem de Deus, porque ele foi rebelde. Porque ele desprezou o primeiro amor. Meu irmão, minha irmã, não despreze o primeiro amor. A palavra de Deus. Obediência à palavra de Deus. Jesus, segundo homem, último Adão, ele veio do céu. Paulo diz em Colossenses que ele é a imagem do Deus invisível. Jesus é aquele que ele sempre fez a vontade do Pai. Sempre. Sempre. Jesus em tudo agradou ao Pai. Você pode imaginar isso? Em Filipenses, acho que é 2:8, diz que Jesus, ele foi obediente até a morte. Você pode imaginar? Jesus, o Filho de Deus, ele poderia ter se exaltado, mas ele escolheu o caminho da humildade, do primeiro amor, obedecer ao Pai, à palavra de Deus, a obediência total. E ele não apenas viveu como homem, mas ele aceitou a morte mais vergonhosa da época, a cruz. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Ele te ama. Outro versículo que o seu Fred falou, você tem que saber de cor, viu? Você não pode esquecer. Vou te cobrar lá em Guarulhos, hein? Tinha um senhor chamado Irineu, né? Seu Irineu. Ele é testemunha. É Romanos 5:8. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco, pois sendo nós ainda pecadores, Ele enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. Então Deus te ama. Deus me ama. Se tem alguém que te ama de verdade, é Deus. E a prova está Ele enviando a coisa mais preciosa que Ele tinha, Jesus Cristo. Eu tenho dois filhos, Eduardo, Flávia. Dá a Flávia, o Eduardo, para morrer por alguém? De jeito nenhum. Não dá, não dá. Mas Deus fez isso. O que Ele tinha de mais precioso, Ele deu. E Jesus obedeceu 100%. 100%. Não foi 99,99%, foi 100%. Ele obedeceu a Deus. Obedeceu à palavra de Deus, que é o primeiro amor. Portanto, meus irmãos, quando nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós nos tornamos participante da raça celestial que veio do céu. Espiritual, o último Adão. E o mais legal, nós nos tornamos filhos de Deus. Filhos de Deus. Nova criatura. Nova criatura. Porque Deus vai fazer novo céu, viu? Eu não tenho nem ideia como é que vai ser esse novo céu, mas Ele vai fazer. Eu não sei. Nova terra. Nova Jerusalém. Tudo novo. Para a gente fazer parte, a gente tem que ser novo. Tem que ser novo. Quem é que nos torna novo? É Jesus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura, novo céu, nova terra, nova Jerusalém, tudo novo. Deus gosta de coisas novas, viu? E tudo isso porque Deus não desistiu do homem. Ele não desistiu de mim. Olha, hoje eu falo para meus irmãos, meus sobrinhos, que a coisa mais importante que eu fiz na minha vida foi me render a Cristo. Entregar minha vida a Cristo. E a Ação Bíblica foi a primeira igreja evangélica que eu coloquei os meus pés. Primeira. Primeira. Tem uma irmãzinha lá, ela está começando a frequentar lá, ela já passou por 7 igrejas. Eu estou preocupado, eu estou conversando com ela. Mas você passou por 7 igrejas? Mas tudo bem, é bem-vinda, tal, vamos conversar, tal, né? Magra conversa, outras irmãs conversam, né? 7 igrejas. Eu estou na Ação Bíblica, nunca, né? E tudo isso porque Deus não desistiu do homem. Não desistiu. Porque o inferno foi feito para Satanás, não para o homem. O homem vai porque quer. Pedro diz, não retarda o Senhor a sua promessa como alguns acham demorada. Pelo contrário, Ele é paciente para conosco, não querendo que nenhum se percam, mas que todos cheguem ao arrependimento, né? E qual que é a conclusão nessa mensagem, né, de Coríntios, né, como eu prometi para o meu irmãozinho aí, o Léo, pastor Léo, né? A conclusão é uma coisa simples, né? O primeiro Adão desobedeceu e trouxe pecado, morte para toda a criação. Toda a criação. O último Adão, Jesus Cristo, ele obedeceu 100%. 100%. Ao Pai. E ele trouxe perdão, vida eterna, restauração. E é engraçado, outro dia eu comecei a ler os evangelhos, né? Em outra versão, NVT, né? Eu falei, eu quero ver se Jesus já fez um milagre em benefício próprio. Ele nunca fez, eu não encontrei. Se alguém encontrar, passa para mim. Ele nunca fez. Nunca. Talvez o que eu achei assim um pouco foi quando ele pediu para Pedro pegar um peixe, tirar a moeda e pagar imposto, né? Mas ele andava a pé. Andava a pé. Cansado. Nunca em benefício próprio, só ao povo. Em obediência 100% ao Pai. Em Adão, herdamos a condenação. Mas em Jesus Cristo, recebemos a salvação. Esse é o nosso Deus que a gente serve. Que provou que realmente nos ama. Enviando seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. E o que eu peço para cada um de vocês é que, por favor, não abandonem o primeiro amor. Não deixem de ler a Bíblia. Não deixem de meditar na Bíblia. É muito bom, viu? É muito bom. Amém?
Amém.
Vamos orar. Pai Celeste, muito obrigado, Senhor, por essa noite, por esse culto. Obrigado por ter enviado seu Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar, para nos dar salvação, para nos restaurar e para nos dar a vida eterna, Senhor. E a vida eterna é conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a seu Filho, a quem enviaste, Senhor. Que nós nunca nos esqueçamos disso, Senhor. E nos ajude, Senhor, a permanecer sempre no primeiro amor, em obediência total à Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.